Muito bom a gente poder falar sobre essa série dizendo quem sou eu. Semana passada o pastor Sidney falou, quem sou eu para Jesus Cristo? E essa questão da identidade, a identidade de quem somos, é uma das coisas mais significativas e importantes da nossa vida. Quando você estudou ali, acho que era no ginásio, talvez primário, eu, pelo menos na minha escola, eu lembro que tinha uma abelhinha assim, que falava sobre o ciclo de vida do ser humano, na verdade do ser vivente, que ele nascia, crescia, multiplicava e morria. Agora, a vida ela precisa ser mais do que isso, precisa ser mais do que isso. E de vez em quando eu converso com algumas pessoas que não acreditam em Deus, de forma nenhuma, não, eu acredito, não acredito nisso, mas no final do dia todo mundo precisa ter fé em alguma coisa. Você precisa ter fé em algo, por quê? Porque mesmo se você tem uma ideia naturalista, né, da história do ser humano, da evolução do ser humano, tem um começo em alguma coisa. E o que o naturalista vai dizer é que a matéria sempre existiu. Como é que ele sabe disso? Fé. Ele pode ter fé que a matéria sempre existiu, que o acaso aconteceu, ou pode ter fé em um Deus criador, que tem ele não tem um começo, ele não tem um fim, mas ele tem um plano para mim, um plano para você. Eu, de verdade, prefiro acreditar neste Deus, num Deus que nos ama, num Deus que nos liberta do mal, um Deus que vem para libertar a gente mesmo. Então, o pastor Sidney falou que nós somos seus filhos amados. Em Jesus Cristo, somos filhos amados de Deus Pai. E hoje nós vamos falar sobre a questão de sermos sal da terra e luz do mundo. Muito da questão de nós sermos discípulos de Jesus Cristo, de nós sermos seus alunos, seus seguidores, aqueles que andam nos passos de Jesus. E por quê? Porque Jesus é Deus. É muito interessante nos evangelhos, quando a gente vê o chamado de cada um dos discípulos, né? A Jesus chegava, chamou, eles largaram tudo e foram. Agora você para e pensa, por que que eles fizeram isso? Eles tinham carreira, eles tinham profissão, eles tinham família, eles tinham uma vida, mas Jesus chama e eles vão. E por que que eles obedecem? Eles obedecem porque era Jesus dizendo, era Ele falando. Eles sabiam quem Jesus era, porque pelo que Jesus fez, os milagres que Jesus demonstrou, mostrou que Ele era Deus. E se era Deus chamando, eles largaram tudo e foram. Agora, tiveram outras pessoas que Jesus também chamou. Vocês lembram da história do jovem rico? Mestre, bom mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Como é que você vê? Como é que você lê a Bíblia? Jesus responde para ele. E ele fala, amarás a Deus, amarás o próximo, não matarás, tal. Ele fala assim, isso mesmo, faz isso e você será salvo. Mas ele fala assim, eu já tenho feito isso desde o início da minha vida. Jesus chega para ele e fala assim, tá bom, você quer ser santo? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, volta, me segue, e você vai ter uma grande recompensa no céu. Jesus chama ele, mas ele não vai. Ele sai triste, por quê? Porque o coração dele, e o ouvido dele, e a atenção dele, não estava naquilo que Jesus Cristo estava dizendo, estava naquilo que ele achava que era verdade. E ali em Mateus 5, 6 e 7, a gente tem um relato muito profundo e interessante dos ensinamentos de Jesus Cristo. Mateus, que fez ali, né, esse evangelho, ele relatou o Sermão da Montanha ali. E ali que fala sobre a questão de ser sal da terra e luz do mundo. E o Sermão da Montanha começa em Mateus 5, 3 e vai até o 7, 27. Lá na frente ele vai falando, e o Sermão da Montanha ele pode ser dividido em quatro grandes blocos. O primeiro deles são as bem-aventuranças, o início ali, né, que ou bem-aventurados ou felizes, Jesus vai falando ali. Logo depois ele fala sobre essa questão do sal da terra e luz do mundo, e é isso que a gente vai olhar um pouco mais forte hoje, e diz o que nós somos. E o sal da terra e luz do mundo, né, esse trecho que vai dos 5:13 até 16, é na verdade uma introdução de todo o restante do Sermão da Montanha. Porque nesse trecho Jesus não diz como ser sal e como ser luz, mas no Sermão da Montanha inteira, ele diz isso e no final ele termina com algumas advertências. Mas vamos dar uma olhada então nesse trecho, tá? Em Mateus 5, a gente vai ler do versículo 13 até o versículo 16. E diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não servem para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Então Jesus começa dizendo: olha, vocês são o sal da terra, e depois ele diz a luz do mundo. E é muito importante que a primeira coisa que a gente precisa ver é que nós somos sal e luz de quem? E do quê? Ele fala da terra e ele fala do mundo. Quando a gente lê as bem-aventuranças ali, parece que Jesus está dizendo que a gente precisa ficar tudo juntinho. Gente, eu amo a igreja. Eu nasci numa igreja, né, numa família batista, evangélica, e eu cresci na igreja. Eu não consigo me imaginar sem a igreja. Eu saio de férias, eu quero visitar a igreja. Minha mulher chega para mim e fala assim: Fernando, você está de férias. Eu falo: tá bom, mas eu quero, eu gosto. Por quê? Porque eu gosto do povo de Deus, é bom mesmo, não é? É bom. Mas nós não somos feitos sal para ficarmos dentro do saleiro. Não, nós somos sal do quê? Sal da terra. É isso o que ele fala. Só que é uma coisa muito... muito maluca mesmo. Por quê? Na última bem-aventurança, né, um pouquinho antes disso que a gente leu, Jesus diz o seguinte: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Então o que ele está dizendo? Olha, vocês, como meus discípulos, serão perseguidos pelo mundo. Mas exatamente este mundo que te persegue, eu envio você para que vocês sejam sal deste mundo, sal desta terra. O mundo é salvo exatamente por aqueles em que ele persegue. Então, por isso que diz que nós somos enviados como ovelhas ao matadouro, todos os dias, por causa de Cristo. O mundo perseguiu Jesus? Sim. O mundo prendeu Jesus e executou Jesus? Sim. Mas esse que foi perseguido, executado e morto, não foi o que salvou o mundo? Sim. E ele diz para mim e para você: vocês são. Ele não diz vocês serão. Quando vocês me obedecerem, quando acontecer isso, não. Ele diz vocês são. E nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo, não porque fizemos alguma coisa, mas porque ele nos tornou. Da mesma forma como ele fez, ele vai... nos transforma em sal e luz, para irmos ao mundo, para irmos à terra, e que a gente faça exatamente como ele fez. Então, ser sal
da terra e luz do mundo. É o cristão, é o que o cristão, nós, discípulos de Cristo, precisamos ser e fazer, conforme o sermão da montanha vai dizendo ali. Então ele fala sobre sal da terra, quais são algumas características do sal? A gente pensa muito na questão de dar sabor, né, para os alimentos. Você come uma comida sem sal, né, você fala, coisa sem graça. Agora você coloca um pouquinho de sal e o sal realça o sabor dos alimentos. Mas o sal é muito mais do que isso. O sal, ele era utilizado por diversas vezes em ofertas cerimoniais de sacrifícios para Deus. Por quê? Porque o sal purificava. E o principal, a principal característica do sal aqui na Bíblia era a questão de você manter a comida saudável. O sal, ele preservava os alimentos. E isso era extremamente importante numa época em que você não tinha geladeira, né, gente? Não tinha. Então, como que a comida, ela era mantida, ela era preservada? Através do sal. E Martinho Lutero, ele tem uma frase que diz assim: o sal não é sal para si mesmo. Ele não pode salgar a si mesmo, não dá. O sal, ele só tem utilidade quando utilizado para algo, para mudar alguma coisa. Então, ou ele é utilizado para preservar um alimento, ou ele é utilizado para dar sabor a um alimento. Não tem sentido um sal que não é usado para isso. Então o sal, ele é utilizado para preservar os alimentos, e da mesma forma os cristãos são chamados para manter um mundo saudável. É através da nossa vida como cristãos e discípulos de Cristo que o mundo vai ter equilíbrio, que o mundo vai ser preservado. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que preserva isso. E o Espírito está onde? Em nós, na igreja. Então é isso o que ele está dizendo para nós. Da mesma forma como o sal preserva o alimento, preserve a sociedade em que você vive. Preserve a sua família, preserve o seu condomínio, a sua cidade, o seu estado, o seu país. Além disso, o sal também é utilizado para realçar o sabor do alimento. Então, onde você está, tenha uma conversa boa, traga o bem para a discussão, para a conversa. Agora, nós vivemos em uma época extremamente difícil de colocar isso em prática, não é verdade? Infelizmente, todas as vezes, todas não, vai, mas pelo menos a maioria das vezes em que você começa uma conversa hoje em dia, você vai falar sobre política. E está muito, tudo muito difícil ali dentro. Por quê? Porque é muito difícil eu aceitar a opinião de uma pessoa que é diferente de mim. Mas o cristão, nós, como discípulos de Cristo, como sal e luz que somos, somos chamados para isso. Somos chamados para, muitas vezes, abrir mão de algumas certezas absolutas que a gente acha que tem, porque certeza absoluta ninguém tem muito. Ah, não, mas isso é o correto. É mesmo. O que é mais importante? Eu ter razão, eu ganhar uma discussão, ou Jesus Cristo ser famoso? E como que ele vai ser conhecido pelo mundo? Através do amor que nós temos. É isso que ele diz. Ao sermos sal e luz, ao amarmos a outra pessoa, Jesus Cristo aparece para os outros. Mas nós, como igreja, se a gente faz exatamente igual qualquer outra pessoa, a gente está sendo sal? Não está. E sabe o que é mais interessante no sal? Quando o sal salga uma carne, ele some. Ele morre para que a carne fique salgada, para que a carne permaneça. Então o sal, ele se sacrifica pelo bem do outro. E é isso que o nosso Mestre, aquele que nos salvou, aquele que é Deus, está dizendo para cada um de nós. Dizendo: se você for igual à carne, não vale de nada. O que que adianta um sal que não salga? Não adianta de nada. O que que você vai fazer com ele? Você vai jogar fora, vai pisar e pronto, acabou. Um sal que não consegue preservar os alimentos não serve para nada. Mas vocês não são assim. E ele continua dizendo: olha, vocês são a luz do mundo. A luz do mundo, o povo de Israel deveria ser a luz do mundo, mas eles não conseguem. E daí Jesus Cristo diz para os discípulos dele, aqueles que estavam ali junto com ele, dizendo: olha, vocês são a luz do mundo. E por diversas vezes, diversos textos no Novo Testamento, a gente vê essa questão da luz. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o seu corpo. Pois foi para isso que Deus nos chamou, para vocês serem luz dos gentios e vários outros. Agora, qual que é uma das características da luz? Primeiro, a luz, ela mostra caminho. Você já tentou andar de carro numa estrada escura desligado? O farol desligado? Você anda aqui, que velocidade? A 10 por hora? Agora, chegou uma luz, você fala: é lá mesmo. O farol, né, o farol que fica ali mostrando para as embarcações no mar, onde, qual que é o caminho? A luz, ela indica o caminho. O que mais? A luz, ela protege do mal. Você não entra numa rua escura. Eu vou entrar numa rua escura? Não, pode ter algum perigo ali, mas a luz, ela mostra, ela protege do mal, ela é referência, ela é proteção. E Jesus diz: olha, não faz sentido você acender uma luz e colocar um cesto em cima. O que que ele está dizendo aqui? Se você é cristão, se você é salvo, se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é luz. Mas se você só fica dentro do seu círculo de amizades ali de cristãos e não mostra isso para ninguém, é como se você pegasse e colocasse um cesto em cima de você. E que sentido faz isso? Para que não? Você precisa ficar no alto. E ao fazer as boas obras, as pessoas verão Deus na sua vida. Sabe por quê, gente? É impossível viver como o Sermão da Montanha fala para a gente viver, nas nossas próprias forças. É impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Não é natural, é sobrenatural. Alguém bater no teu rosto, você virar e dar outra face, é natural, gente? Claro que não. Não é. Você não querer fazer o seu nome poderoso e famoso, é natural? Não. Todos nós queremos fazer isso na nossa carne. O ser humano gosta de fama, gosta de fazer isso, gosta. Mas isso é o natural. Agora, o sobrenatural de Cristo é quando você e eu somos luz do mundo. E é isso que Ele tem pedido para a gente. Então Ele diz: olha, viva conforme o Sermão da Montanha diz. Você é sal e luz, você não vai se tornar, você já é. E você é sal e luz do quê? Da terra, do mundo. Então faça o seguinte: assuma a responsabilidade de quem você é. É muito interessante essa questão da identidade, gente. Muito interessante. Nós nascemos e não sabemos quem nós somos. Não sabemos. E muitas vezes a gente mesmo, depois de cristãos, de ter aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente se perde. Por quê? Porque o mundo é perdido. Mas eu preciso me lembrar todos os dias de quem eu sou. Eu sou um filho amado de Deus, que caminha um passo de cada vez em direção a Cristo, a ser igual a Ele. Agora, quando Ele me chama, eu ouço. Quando Ele fala na palavra dEle, que é para eu dar a outra face, eu dou. Quando Ele fala para eu amar o meu inimigo, eu estou amando o meu inimigo? Ou eu quero que ele morra? Lembre-se, o natural não é amar o inimigo. Para qualquer pessoa, você vai falar isso, você está maluco. Não é natural, mas é o sobrenatural. Só que Jesus Cristo, o que que Ele faz? O que que Deus faz? Ele coloca em nós o Espírito Santo dEle, que é a força sobrenatural dEle, para fazermos tudo aquilo que Ele tem pedido para a gente. Então, olhando muito rapidamente, né, o Sermão da Montanha, não dá para a gente passar um a um, mas leia na sua casa, Mateus 5, 6 e 7, são só três capítulos, leia isso. Ele diz o seguinte: olha, primeiro obedeça a lei. Daí ele diz, não se ire com o outro. Gente, como está fácil se irar com a outra pessoa hoje em dia. Não se ire com o outro, não deseje mal a ninguém. Não deseje mal a nenhum político. Não deseje mal a ninguém que apoia o político que você não apoia. É isso que ele está dizendo. Não cobice a mulher ou o homem que não seja o seu cônjuge. Não se divorcie, não faça votos ou juramentos, não se oponha ao perverso. Esse é sensacional. Dê a outra face, ame seus inimigos e ore por eles, ajudem quem precisar e não busquem ser conhecidos por isso. Ele disse, a tua mão direita faz alguma coisa boa, que a mão esquerda não saiba. Não é para você dar, fazer uma doação grande e pedir para colocar o teu nome no auditório 1, como a gente vê em vários hospitais. O mundo trabalha desse jeito. Não, eu vou fazer o bem, mas pelo menos eu quero ficar famoso. Não é isso, porque nós não vivemos para fazer o nosso nome famoso, nós vivemos para fazer o nome de Cristo famoso. E ao fazer isso, o mundo vê quem Jesus Cristo é. Orem em secreto, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum, sem buscar fama com isso. Ajuntem tesouros no céu, não na terra. Busque o reino de Deus em tudo que você faz. Não fique preocupado com o amanhã. É muito interessante. A gente olha a natureza, né? A natureza trabalha. Por exemplo, a abelha, né? A abelha trabalha e trabalha muito. E ela trabalha, ela produz o mel e tudo mais. Mas ela não vive. Ela não se alimenta do fruto do trabalho dela. Você percebe? A gente acha que o nosso sustento vem do nosso trabalho. Não vem. O nosso sustento e a nossa vida, aquilo que nos sustenta, vem de Deus. E Ele está dizendo, o Pai Celestial de vocês sabe o que vocês precisam. Por que é que você se preocupa? Por que é que você se preocupa com aquilo que você vai se vestir, comer, beber, onde você vai morar? Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. Ele não vai deixar faltar nada. Mas gente, viver dessa forma, eu não sei você, mas eu fico com uma dor de barriga. Eu falo, como assim? E ele diz, não se preocupa, eu vou cuidar de você. Quem aqui já viu uma criança ansiosa e preocupada com o que vai comer? Como é que quando a criança está com fome, o que ela faz? Mãe, estou com fome. E de forma mágica aparece a comida, né? Vocês precisam ser como crianças, Jesus Cristo diz. Por que que vocês fazem igual? Os pagãos, eles que se preocupam com isso, vocês não precisam se preocupar. O Pai Celestial de vocês já sabe tudo que vocês precisam. Então, vivam como eu tenho falado para vocês. Peça tudo o que vocês precisam para Deus, com perseverança. A Maria tem 10 anos, quase 11. E ela está nessa moda da figurinha, né? Cada vez que eu chego com uma figurinha para ela, pai, eu te amo. E você acha que ela tem vergonha de pedir que ela tenha que ficar figurinha? Não. Agora, para e pensa, figurinha é alguma coisa tão importante para a vida dela? Não. Ela pode viver sem figurinha? Claro. Mas ela pede. Da mesma forma, pede tudo, tudo o que você quer, o que você precisa, o que está no seu coração para Deus. Talvez Ele diga sim, talvez Ele diga não. Mas é Ele que faz. Ele é o Senhor. E Ele nos ama. Então, viva para transformar o ambiente em que você está. Viva para refletir Jesus Cristo onde você está. Todos nós temos dias maus, dias ruins. Todos nós. Mas segura firme. Quando você está muito irritado, muito azedo, entra no teu quarto e fica sozinho. Toma um calmante. Vai fazer alguma coisa que você gosta. Quando a luta contra o pecado está muito difícil, pede ajuda para um amigo. Cara, eu não estou conseguindo suportar hoje. Me ajuda em oração. Vamos fazer outra coisa. Viva para transformar o ambiente em que você está, sem peso, mas por gratidão. Eu me lembro, há um tempo atrás, teve uma entrevista que o pastor Ed René fez para o TAS, naquele Provoca, né, tem um programa. E daí o TAS chegou para ele e falou o seguinte: ah, por que que o crente não pode nada? O pastor Ed René disse, falou assim: não é que a gente não pode nada, ele não quer. Não quer. Queira fazer o bem. Queira transformar o mundo. Todos nós queremos um país melhor para a gente. A gente quer um país mais justo, mais seguro, com mais oportunidade para os nossos filhos. Queremos. Então faça isso. Se envolva disso. Se envolva mais nos projetos sociais. Se envolva para transformar o mundo que você está. E lembre-se, você já é herdeiro de Deus. Como filho e filha amada dele, você já tem tudo. É só uma questão de tempo. A sua identidade não está neste mundo. O teu RG não é mais brasileiro, é celestial. Essa é a nossa identidade. Nós estamos no Brasil. Nós vivemos aqui, trabalhamos para o bem do país, região, a cidade que a gente está. Não defenda um ou outro político, defenda o cristianismo. Se essa pessoa faz coisa boa, apoia. Se faz coisa ruim, diga que está ruim. Nós trabalhamos para o bem da humanidade. Por quê? Porque é isso que Jesus Cristo quer. É isso que Ele pede para você e para mim. Seja sal. Sal que transforma o alimento. Sal que preserva o alimento. Seja luz. Luz que indica o caminho. O caminho é você? Não, o caminho é Cristo. Mas indique o caminho para Ele. Não importa o que a pessoa acha. O Evangelho de Cristo é verdade para todo mundo. E o relacionamento pessoal que você tem com Jesus Cristo é o que vai dar alicerce para que você consiga viver desta forma. Todos os dias, gente, todos os dias, eu preciso ouvir do Espírito Santo de Deus que eu sou um filho amado dEle. E é isso que Romanos 8 fala para a gente. É o Espírito Santo de Deus que fala ao nosso espírito que nós somos seus filhos amados, que podemos chamar Deus de Abba Pai, o nosso Pai, o Pai que a criança chega e pede comida e a comida aparece. O pai que a criança pede uma figurinha e dá. Esse é o nosso pai. Para de ficar acumulando coisa nesse mundo. Para de ficar buscando coisas desse mundo, tentar ser famoso, tentar se sustentar. Não, viva fazendo com que Jesus Cristo seja famoso. Ame as pessoas que estão ao seu lado, e a sua recompensa está no céu. É só uma questão de tempo. Eu termino lendo Mateus 6, 19 e 24. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Viva como um discípulo de Cristo, ouvindo o chamado dele e seguindo, não porque é certo ou é errado, seguindo porque Jesus Cristo falou, não porque tal ideologia diz, tal doutrina diz, tal igreja falou, tal pessoa falou, não, porque Jesus Cristo disse, porque ele é Deus. Seja sal e luz onde você está, e aí, viva um dia de cada vez debaixo da graça dele. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós agradecemos muito, muito pela bondade que o Senhor demonstra na nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor nos transforma, nos torna sal e luz do mundo e da terra. E te pedimos para que o Senhor nos dê direção. Abra os nossos olhos, a nossa mente, domina as nossas emoções, para que nós possamos fazer diferença onde estamos no nosso país. Que a gente se lembre de quem somos, que vivamos um dia de cada vez, olhando todos os dias para Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e que o Teu Espírito Santo nos dê força, nos guie, nos mostre o caminho a seguir. Em nome de Cristo em que oramos. Amém. Amém.